Senhor Presidente da 72ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Senhor Chefe de Estado e de Governo, Excelentíssimos Senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros e Relações Exteriores, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores, Excelências. É com grande honra e satisfação que, pela primeira vez, faço uso da palavra nesta magna Assembleia, na qualidade de Chefe de Estado da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Refiro a este propósito que o ato eleitoral de agosto de 2016, do qual resultou a minha eleição, testemunhou uma vez mais e de forma expressiva e inequívoca o nível da democracia em São Tomé e Príncipe e o regular funcionamento das suas instituições. Permita-me, antes de mais, com imenso gosto, endereçar as minhas primeiras palavras à Sua Excelência Miroslav Lajak, a quem felicito pela sua eleição para a presidência da 72ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, manifestando-lhe, desde já, o nosso apoio no decurso do seu mandato, que fazemos votos para que venha a ser muito bem sucedido. Felicito igualmente o Presidente cessante, Sua Excelência Peter Thomson, pela maneira como conduziu os trabalhos da anterior sessão da Assembleia Geral, de forma criteriosa, com zelo e abnegação, num contexto internacional que tem colocado sérios desafios à nossa organização. Aproveito, de igual modo, esta augusta plateia para me dirigir a Vossa Excelência, o Secretário-Geral António Guterres, e felicitar pela sua brilhante vitória, pois a vossa estatura política é incontestável para liderar as Nações Unidas e lidar com os múltiplos desafios globais na condução da necessária reforma da organização, inclusive no seu Conselho de Segurança, e nos esforços para a promoção da paz, desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. Senhor Presidente, os desafios atuais que se colocam aos nossos povos e países perante um contexto internacional complexo obriga a que todos nós aprofundemos o espírito norteador que esteve na base da criação da nossa organização como garante último e global da procura de soluções pacíficas, duradouras, consensuais e legitimadas pelo direito internacional para que se alcance os desejados objetivos de paz, segurança, estabilidade e progresso de toda a humanidade. Nesse sentido, esta é uma soberana ocasião para que, em conjunto, possamos continuar a nossa reflexão, tendo em vista o reforço do papel desta organização. Torna-se, por isso, urgente, para esse desiderato, proceder a reformas essenciais que atendam à dinâmica do mundo globalizado atual, isto é, que permitam que as diferentes agências especializadas que constituem a Organização das Nações Unidas possam agir de forma célere e eficaz, num processo que se pretende inclusivo entre todas as nações, tal como refletido nesse tão importante documento como é a Carta de São Francisco, assinada em 26 de junho de 1945. Por outro lado, não podemos deixar de continuar a alertar para a necessidade da implementação de mecanismos que permitam uma maior inclusão no processo de decisão e de planeamento estratégico daquelas que são as linhas orientadoras das instituições financeiras internacionais, ou seja, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Acreditamos firmemente que só assim será possível que as economias dos países em desenvolvimento integrem mais rapidamente o processo de desenvolvimento global, cujos benefícios ainda não se refletem na totalidade nas nossas realidades, permitindo ao mesmo tempo uma renovação e o reforço da credibilidade dessas instituições que consideramos de importância central para o funcionamento do sistema financeiro à escala mundial e para o apoio dos nossos esforços de crescimento económico visando o desenvolvimento social e humano das nossas populações. Senhor Presidente, o tema proposto para esta sessão, focando-se nas pessoas, esforçando-se pela paz e uma vida decente para todos num planeta sustentável, enquadra-se perfeitamente bem na realidade do momento em que vivemos e alinha-se aos desafios que se nos colocam em busca de um mundo melhor. Desde logo, porque o foco primário de qualquer política nacional, regional ou internacional deve ter, de facto, como prioridade as pessoas e os seus anseios para uma vida melhor, bem como o contínuo aperfeiçoamento dos mecanismos necessários para atender a tais objetivos. O esforço pela paz mundial é urgente e encerra em si valores fundamentais que, estamos certos, todos defendemos e procuramos alcançar. Os graves conflitos que assolam o mundo são uma preocupação constante e as suas nefastas consequências sobre o bem-estar da humanidade, sobre o equilíbrio das relações entre as nossas nações e sobre o nosso desenvolvimento económico, social e humano não podem deixar de ser fortemente condenados por todos nós, sem uma única exceção. As divisões que constatamos atualmente são, ao nosso ver, o resultado da falta de um diálogo sincero, abrangente e ponderado entre todas as partes. Não é possível aceitar que, em nome do fanatismo religioso, do isolacionismo, de uma retórica populista e desajustada ao nosso tempo, diria mesmo do egoísmo em aceitar e a conviver com as diferenças do outro, continuem a resultar em tanta discórdia, agravando tensões e ceifando tantas vidas, entre elas as das nossas crianças, que, bem cuidadas, constituem o verdadeiro futuro do nosso planeta. Apelamos, pois, para que, pela via do diálogo, de onde ressaltamos o papel central mediador da nossa organização, cessem as tensões na Península Coreana. É também necessário que cessem as armas na Síria, onde o povo vive permanentemente sob a ameaça de bombas que têm destruído o país e rasgado o seu tecido social, ao mesmo tempo que ceifam tantas vidas inocentes. Urge igualmente que seja acelerado o processo de diálogo e concórdia no Médio Oriente, de onde, uma vez mais, lançamos desta tribuna um apelo muito forte para que seja encontrada uma solução pacífica e negocial no respeito pelo direito do povo palestino em conduzir o seu próprio destino, respeitando desse modo os princípios basilares das Nações Unidas. Do mesmo modo, urge encontrar à mesa das negociações uma solução para as tensões que se registram na Ucrânia. Na questão do Saara Ocidental, bem como na República Irmã da Guiné-Bissau, a quem calorosamente saudamos e desejamos que rapidamente seja retomado o regular funcionamento das suas instituições. Não obstante se ter dado um passo positivo com a recente reunião ministerial da Iniciativa Africana para a Paz e Reconciliação Nacional na República Centro-Africana, que se realizou na República Gabonesa no passado dia 17 de julho, seguimos com muita preocupação a degradação da situação securitária com consequências humanitárias incalculáveis, apontando infelizmente para uma situação de genocídio, pelo que o nosso apelo vai no sentido de serem virados esforços para se evitar mais uma catástrofe humanitária naquele país africano. Senhor Presidente, não podemos deixar de nos lamentar com os atos terroristas que desgraçadamente insistem em ceifar tantas vidas em todo o mundo. A barbárie e o desrespeito pelo bem precioso que constitui a vida humana, cometidos através desses atos indescritíveis, tão atrozes e desumanos, merecem da nossa parte a mais firme e veemente condenação. Sublinhamos a este propósito as atrocidades cometidas pelo grupo Boko Haram na nossa vizinha e irmã Nigéria, e não só, o que tem contribuído para a instabilidade em toda a região e um sério travão à implementação de políticas sustentáveis de desenvolvimento, com reflexos inegáveis na deterioração da segurança do Golfo da Guiné, onde os atos de pirataria marítima e atividades ilegais a eles associadas têm assolado a nossa região. A República Democrática de São Tomé e Príncipe, como um Estado pacífico, democrático e dialogante, estará sempre ao lado dos seus parceiros regionais e internacionais em todas as iniciativas que visem erradicar este fenómeno das nossas sociedades. Senhor Presidente, se, tal como o tema desta sessão nos invoca, queremos de facto criar as condições para uma vida decente das pessoas, urge atender o problema das crises migratórias. Todos os dias somos frontalmente confrontados com as tragédias que se abatem sobre milhares de pessoas que, por fuga aos conflitos e às condições de miséria que assolam seus países, se arriscam em condições precárias, perecendo em viagens em busca de uma vida melhor. Não se pense que alguém abandona a sua pátria enfrentando esses riscos de forma espontânea. Existe uma responsabilidade cívica, ética e moral em acolher essas pessoas, prestando-lhes a indispensável assistência humanitária, mas também em criar as condições para que se atenue esse fenómeno nos países de origem. Isto implica a adoção de políticas concertadas de acolhimento dos refugiados, assim como apoio aos países de origem, para que se desenvolvam num ambiente de paz e estabilidade, oferecendo as necessárias condições para que as suas populações se realizem nos projetos de vida que entenderem melhor. Sublinhamos também o importante trabalho do Fórum Global para a Migração e o Desenvolvimento, sob a presidência partilhada da Alemanha e Marrocos, iniciada em janeiro deste ano e com mandato até o final de 2018, cujos contributos para o Pacto Mundial das Nações Unidas sobre a Migração, estamos convictos, conduzirão a essa tão desejada política de migração global melhorada a ser adotada pela comunidade dos Estados. Saudamos também a recente iniciativa francesa, que reuniu em Paris, em finais do passado mês de agosto, uma mini-cimeira conjunta Europa-África, com o objetivo de encontrar vias suscetíveis de debelar o considerável fluxo migratório de África para a Europa, que tem transformado o mar Mediterrâneo num autêntico cemitério. Não posso deixar de me referir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujas prioridades vão diretamente ao encontro do que temos vindo a expor. A erradicação da pobreza e da fome, a promoção do desenvolvimento social e económico, a proteção dos direitos de todos, a igualdade de género e empoderamento das mulheres, o combate às alterações climáticas, o acesso aos serviços de qualidade e a atenção especial aos grupos vulneráveis, se atingidos, como estamos a crer que o serão, então estaremos em condições de assistir a uma positiva evolução das condições de vida dos nossos povos, assim trabalharemos todos nesse sentido. A este propósito, ressaltamos os esforços enviados pela União Africana, plasmados nas linhas orientadoras da importante e ambiciosa Agenda 2063, cuja implementação e sucesso contribuirá em grande medida para que tais objetivos sejam mais facilmente atingíveis. Este é, sem dúvida, um documento inclusivo, baseado nas especificidades culturais de cada país, cuja consciência demanda dos nossos governos um compromisso muito claro para o seu sucesso. Senhor Presidente, por mais que sejamos bem-sucedidos em atingir as metas para a paz, a estabilidade e o progresso à escala mundial, nada disto terá sentido algum se não soubermos cuidar do nosso planeta. O combate ao fenómeno das alterações climáticas constitui talvez o objetivo mais complexo e para o qual toda a humanidade é chamada a intervir. O sucesso desse combate será porventura o maior legado que poderemos deixar às gerações vindouras. Nesse âmbito, o Acordo de Paris é um marco histórico e de amplo consenso quanto aos desafios que se impõem nesta matéria e aos meios financeiros e tecnológicos para os superarmos. No entanto, as medidas propostas tardam a ser concretizadas na prática. Todos os dias em que adiamos esta questão, mais um pouco do nosso planeta sofre. Cada vez mais, os fenómenos climáticos extremos provocam danos irreparáveis ao nosso ecossistema e à vida na Terra. Apelo, por isso, à vossa ousadia política, salvaguardado que está o entendimento de cada um deverá contribuir segundo os princípios da equidade e responsabilidades comuns, porém diferenciadas. São Tomé e Príncipe, um pequeno estado insular em desenvolvimento, não tem poupado esforços a este respeito e quero-vos garantir o nosso firme compromisso em estar na vanguarda da implementação de medidas de mitigação das alterações climáticas. No entanto, é preciso ressaltar que, a par de tantos outros países, o financiamento de tais medidas carece de apoio da comunidade internacional. Há que estabelecer acordos de cooperação que contemplem um ambicioso financiamento para as questões do clima, assim como a garantia de uma eficaz e eficiente transferência de tecnologias por parte dos países mais desenvolvidos. Como sabeis, a nossa economia é extremamente vulnerável, dependendo em quase 90% da ajuda pública ao desenvolvimento. Ora, num contexto de contenção financeira internacional, torna-se necessário pensar e desenhar formas alternativas de contornar esta problemática. Foi imbuído deste espírito que o atual governo de São Tomé e Príncipe decidiu implementar uma ambiciosa agenda de transformação para o Horizonte 2030, visando fundamentalmente a mudança do paradigma das políticas de crescimento e de desenvolvimento económico e social, com uma aposta estratégica no setor privado da nossa economia. Este novo rumo estratégico, naquilo que são as suas linhas orientadoras, está em perfeita sintonia com aquelas que são as aspirações, quer dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer da Agenda 2063 da União Africana. Temos a ambição e a crença no seu sucesso, mas não seremos capazes de a realizar sem um forte apoio dos nossos parceiros tradicionais, bem como da comunidade internacional. A esse propósito, apraz-nos aqui recordar que, com base no princípio do reconhecimento de uma só China, o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe restabeleceu em finais do ano passado as relações diplomáticas com a República Popular da China. Estamos certos que concorrerá sobremaneira para o reforço da família dos parceiros estratégicos com que contamos trilhar os difíceis caminhos de desenvolvimento a que nos propusemos através da nossa agenda de transformação no Horizonte 2030. É também apoiando os esforços de desenvolvimento do povo amigo de Cuba que renovamos o nosso apelo para que seja prosseguido o esforço de normalização das suas relações com os Estados Unidos da América, para que tão breve quanto possível possamos assistir ao levantamento do embargo comercial que constitui há décadas um entrave ao progresso daquele país. Senhor Presidente, na era da proliferação dos meios tecnológicos ao dispor do homem, as nossas sociedades, cada vez mais atentas e informadas, exigem-nos um esforço redobrado na execução da nobre missão da nossa organização. Busquemos, pois, inspiração nos seus princípios fundadores, na procura da resolução pacífica dos conflitos, no apoio humanitário a todos aqueles que dele necessitam, na promoção do diálogo inclusivo e construtivo, na proteção do nosso ecossistema e na promoção e garantia dos direitos humanos, tão necessários a um desenvolvimento harmonioso dos nossos povos. A República Democrática de São Tomé e Príncipe continuará a bater-se por tais ideais, congregando esforços e vontades para a sua materialização. Muito obrigado pela vossa atenção.